Mais uma vez quero saudar vocês com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Amém.
Aquele que reina, aquele que é o verdadeiro, aquele que está voltando. Vivemos dias maus, como nunca houve. A maldade, ela tem se propagado. O coração das pessoas tem sido um coração cada vez mais pecaminoso, mais ímpio, mas é longe do Senhor. Transtornos e ansiedades e coisas têm se proliferado, muitas vezes sinônimo de um afastamento do coração da ação de Deus. E não há outra solução a não ser buscar ao Senhor. Nós temos que buscar a Deus enquanto se pode achar. E as pessoas que orbitam à nossa volta, eles podem assim receber um respingo daquilo que nós recebemos. Então, cada vez mais, a palavra de Jesus Cristo, ir e pregar o evangelho a toda criatura, é uma verdade, nunca deixou de ser, mas nos dias de hoje nós temos que sim falar deste amor, falar para as pessoas que há uma solução. A grande maioria das pessoas, elas querem apenas a solução, mas não querem Cristo. Então a gente vê as pessoas, eu estou com saudade, eu quero, mas ninguém quer realmente se dedicar ao estudo, ninguém quer se dedicar realmente à oração, à leitura da palavra. Todas as coisas têm sido mais importantes do que as coisas do Senhor. E estamos meditando exatamente sobre este processo de mudança. Não um processo de mudança psicológica, emocional, mas um processo de mudança bíblica. Algo que realmente gera mudança e transformação. Não há outra forma, entendeu? Não há outro jeito a não ser você se debruçar na palavra e buscar os ensinamentos dele para mudar. Se você quiser mudar alguma coisa no seu comportamento, você não vai conseguir. A sua carne, ela é muito mais bem alimentada do que o seu espírito. Você tem pouco tempo na semana, além do tempo que você vem na igreja, e a dedicação é tão pequena que a nossa carne, ela é alimentada continuamente. E nós estamos muito fracos espiritualmente. Qualquer onda nos derruba, qualquer vento nos dá pânico e terror. Por isso que nós estamos buscando, neste estudo, falar sobre o processo bíblico da mudança. Falamos na semana passada, iniciamos falando sobre essa importância de onde estão as nossas raízes. Falamos sobre o exemplo de um fruto doce e um fruto não tão doce assim, azedo, até minha mãe usa esse termo, né? Apertento, você morde, parece que os dentes ficam meio assim, embotado, é um negócio meio estranho, né? São vários tipos de fruto, e a gente quando vai comer, pelo menos, eu não vou comprar, mas eu vou comer, quando eu como eu sei se está doce, se está azedo, se está suculento, se está mole, se está perto de estragar. Então essa condição do fruto, ela tem a ver com as raízes. Se as nossas raízes, elas estão num solo bom, ela vai dar fruto bom. Se nossas raízes estão num solo ruim, vai dar fruto ruim. E aí, o que nós fazemos normalmente? Nós queremos apenas tirar o fruto. Então aquele fruto está azedo, eu tiro, jogo fora e espero que nasça um novo fruto. Mas se a raiz, ela continua no lugar ruim, ela vai continuar gerando frutos ruins. E nós temos que mudar esta condição de mudar o nosso solo, mudar aonde nós estamos nos alimentando. Foi uma coisa que eu falei bastante na semana passada, de onde você tem comido, qual é a fonte. As pessoas, elas têm se alimentado, têm, mas alimentado mal. Você se alimentar mal, às vezes é pior do que você não se alimentar. E as pessoas, elas continuam comendo toda sorte de porcaria na área espiritual. Ah, porque isso me faz bem, eu me sinto bem. E o que acontece é que a pessoa, ela vai ficando estado de inanição espiritual. Está na igreja, foi batizado, tem ministério, mas está morta, porque continua não se alimentando bem. Tem uma senhora, uma moça, uma mulher que eu aconselho, e ela fala, uma igreja tradicional que ela congrega numa igreja tradicional, presbiteriana tradicional, e ela não tem pastor. As coisas que tem lá não são abençoadas. A palavra que é dada não é uma palavra bíblica. E eu falo para ela, você vai ficar até quando aí? Até quando você vai continuar submetendo a uma palavra que não é das escrituras? Porque nós temos o discernimento do bem e do mal, e nós sabemos o que nós estamos comendo. É quando você coloca uma comida estragada na boca, você sabe que está estragada, pelo cheiro, pelo gosto, pela aparência. E nós temos que ter esse discernimento dentro da área espiritual, mas nós continuamos fazendo concessão. E aí
No final da semana da aula passada, eu falei sobre o tema de o que é que você quer que mude na sua vida. Porque a primeira coisa que você precisa identificar é o que está de errado. Se você é irada, se você é procrastinadora, se você é, sei lá, nós temos os nossos pecados de estimação que nós trabalhamos bastante no módulo passado, que foi dos pecados intocáveis. Ali deu para você identificar o que é que você tem de errado. E você tem que começar a trabalhar em cima disso. Se você não começar a saber o que incomoda você, se você não souber o que incomoda você, como que você vai tratar? Então você precisa saber o que te incomoda. Você, por muitos anos, você se alimentou de fontes podres, de fontes sujas. Nem tudo é sujo, nem tudo é sujo. Saiba separar. E eu e a Rosângela andamos por muitas vertentes espirituais de doutrina disso, doutrina daquilo, é batalha espiritual, é isso, é dança, não sei o quê. Já andamos por muito caminho. Tudo a gente descarta, não. Mas muita coisa é jogada fora. E você não pode continuar com aquilo. De alguma forma você passou a acreditar que precisava fazer certas coisas para você ser feliz. E aí você fez concessões. E a sua vida espiritual muitas vezes está como está, porque você fez concessões. Volto a dizer aquilo que eu tenho falado com frequência. Igreja não é um lugar para você se sentir bem. A gente estava aqui antes do culto, a dos reis falou assim, olha o que está me fazendo sofrer. Esse é o sinal do quê? Que algo nas Escrituras está incomodando para que haja mudança. É um procedimento. E aí você vai numa igreja em que você se sente bem, que você não tem que ser confrontado em nada. Será que isso é o correto? Você continuar proliferando aquela enfermidade dentro do seu coração por semanas, meses e anos? As consequências que você está experimentando são resultado do seu problema, eles não são problema. O problema seu não é a ira. O problema é que você não tem as Escrituras no teu coração de tal maneira, e aquilo vai gerar ira. É um versículo que eu já falei, não vou falar extensivamente. Não provoquei seus filhos a ira. Se tem uma pessoa que atormenta um filho, sou eu. O tempo todo atormenta minha filha. E eu mexo com ela, eu cutuco, eu vou lá, está quente, eu abraço, e aperto, e não sei o quê. E ela para, pai. E isso não é trazer a ira ao filho. Trazer a ira ao filho é falta da instrução. Porque a pessoa ela vai começar a desenvolver um ódio por Deus. Ai, pastor, o que é isso, ódio? Nós odiamos a Deus porque as nossas reações perante a justiça dele é exatamente uma pessoa rebelde e irada. Nós não amamos a correção do Senhor. E quando nós não ensinamos as pessoas o caminho que elas devem andar, elas geram no seu coração ira, ódio, doença, enfermidade. É isso que nós temos trazido para as nossas vidas espirituais.
Esses dias, essa semana, eu vi um pensamento, uma frase assim, no Facebook, que a pessoa falando nessa exigência da sociedade, seja no Brasil ou em outros lugares, de que uma liberdade total, seja do que for, da sexualidade, das drogas, de tudo. E nunca vemos, é o pensamento que tinha, né, no Facebook, nunca vemos uma sociedade tão deprimida e tão ansiosa como vemos hoje. Essa liberdade que as pessoas exigiam tanto, hoje não vemos, nunca vemos, nunca vimos tanto uma sociedade tão deprimida e tão ansiosa como estamos vendo hoje.
Porque nós não fomos criados para sermos livres. Nós somos servos do Senhor.
Sem princípio.
Nós temos regras a seguirem. O ser humano, ele sempre, desde que ele existiu, ele precisa de regras, normas, padrões. E nós temos vivido um tempo em que as pessoas não têm mais padrão. Eu posso fazer o que eu quiser, viver do jeito que eu quiser. E isso tem trazido as pessoas à morte. Eu cultuo a Deus como eu quero. Eu interpreto as Escrituras como eu quero. Isso não é bíblico. Nunca foi. Ah, eu acho que é isso. Eu acho que é aquilo outro. Eu tenho batido na tecla. Não gosto, mas tenho batido na tecla da dízimo e oferta. Você não dá o que você quer. Você tem que dar o que Ele manda. E se você não der, você é rebelde. Você tem a frequência na igreja, você tem horário. Tudo nós temos regras. Eu estava vendo um filme, já vi várias vezes essa frase, o que diferencia nós dos animais são as regras. Sem regras nós somos animais. Nós temos que entender isso. Encontraremos o problema onde ele realmente reside, nas raízes do nosso coração. O que está guiando e motivando o seu coração é o que mudará suas ações e consequências, o seu fruto. Enquanto você não mudar do que você está se alimentando, você vai continuar doente, vai continuar enfermo espiritualmente. Finalizamos na semana passada falando que quando seus pensamentos, crenças e desejos são voltados para glorificar a Deus, haverá ações corretas e boas consequências, e por causa disso, bons frutos. Talvez você não seja a pessoa mais rica, talvez você não seja a pessoa mais saudável, mas você vai ser a pessoa mais plena em Deus. Você vai ter uma coisa que é paz. Ontem a gente estava almoçando e a Rosana viu lá uma mensagem: se você, eu quero dois P's, eu quero paz e pix. Se você não tem nem pix nem paz para me dar, sai fora. As pessoas, elas precisam de paz muito mais do que uma conta recheada de dinheiro, porque quando a paz ela vem no nosso coração, nós conseguimos lidar aquilo de uma maneira tranquila. Nosso irmão André, essa semana, passou uma semana bem atribulada, e ele ligou para mim atribulado, e eu fui tentando acalmar ele, foi tomar uma medicação, porque estava com muita dor de cabeça, e aí quando ele acalmou o coração, ele conseguiu olhar com lucidez. Ele não usou a expressão, mas eu via nele problemas graves a serem resolvidos, mas um coração com paz. Liguei para ele ontem, falei: como é que você está? Os problemas estão aqui, mas não falou, mas ele está com paz para tentar administrar, para tentar lidar. Quando você olha o estudo, por exemplo, da Covid, a grande maioria das pessoas que morreram, pessoas que não tinham paz, estavam no desespero, se entubavam, morriam, não sei o quê. A pessoa morria antes pelo nervoso, pela tensão, pela preocupação, que é o que nós não temos nos tempos de hoje. Com tantos recursos, com água encanada, com água quente, com isso, com alimento, com facilidade, nós não temos paz. Praticar a santidade traz a glória de Deus. Nós temos que buscar a santidade do nosso corpo, nossa vida. Glorificar a Deus deve ser o objetivo da sua vida. Muitas vezes eu sou questionado pelos meus aconselhandos: por que eu estou aqui? E eu pergunto a eles: por que você está aqui? Ah, eu estou aqui porque eu quero isso, eu quero. Não, você não está no centro. Quando você responde uma pergunta falando porque eu, você está achando que você é o centro das coisas. Você não é o centro. O centro é Deus. Eu falei: você está aqui porque Deus mandou. Você está aqui porque Deus quer. Nós não podemos resistir à graça de Deus, à vontade de Deus. Não é um desejo que vem e vai. Ele ordena e a coisa acontece do jeito que Ele quer que aconteça. Ponto final. E nós, cabe a nós aceitar aquilo como boa, perfeita e agradável vontade de Deus e administrar da melhor maneira possível. Se você tentar entrar numa guerra, uma queda de braço com Deus, você não vai ganhar. Glorificar a Deus acontece quando o foco da minha vida é de viver para o meu prazer e glória, para viver para o seu prazer e glória. Você tem que mudar. O foco da sua vida é o quê? É a sua felicidade? É você ter muito dinheiro? É você ter muitos filhos? Ou sei lá. Se o teu foco é o hoje, você não vai ser feliz. Você vai ser completamente insatisfeito. Quando eu fiz a administração de empresas, dentro de uma matéria, nos apresentou uma coisa que chamava pirâmide de Maslow. Era um psicólogo. E ele falava que essa pirâmide representava o ser humano, que primeiramente ele tinha necessidades básicas. Depois que ele vencia as necessidades básicas, ele passava para o segundo nível, o terceiro nível, o quarto nível, e quando ele chegava no quinto nível, ele estava satisfeito, e aí ele podia ajudar as pessoas. Ele ia começar a olhar para o próximo. Na nossa vida, esse tempo nunca chega. Se você não tinha o que comer e você tem, você vai querer daqui a pouco comer mais outra coisa, vai comer uma carne melhor, e vai querer um carro melhor, vai querer um apartamento melhor e viajar mais. Nós não temos fundo. Nossa saciabilidade, ela é um saco sem fundo. Quanto mais você ganha, mais você quer. Eu lembro que eu estava lá na igreja onde eu fui saído, e aí tinha um professor que eu gosto muito, e ele falou para mim assim: Pastor Paulo, semestre que vem eu não vou poder dar aula. Eu falei: mas por quê? Você gosta tanto de dar aula, você é um professor tão excelente, os alunos aprendem tanto com você, sabe o que é, pastor? Eu preciso fazer um mestrado, uma pós-graduação, porque eu preciso ganhar mais. E eu chamei ele no canto e falei: mas você já ganha 40 mil reais, você já tem uma casa própria, você já tem 2 carros importados, a sua esposa trabalha e ganha muito bem. Não, mas eu preciso de mais. E eu falei assim, pensei comigo, o foco dele não está na glória de Deus, o foco dele está em outra coisa. Quando o nosso foco não está em glorificar a Deus, todo o resto desanda.
É um versículo, é que eu não me recordo muito bem, eu acho que é em Provérbios, que a gente até citou no mundo passado, a sanguessuga fala dá, é em Provérbios, só que eu não me recordo muito bem.
Glorificar a Deus acontece quando você muda o foco da sua vida, a decisão é sua. Você tem que mudar o foco. O foco da minha vida deixa de ser a minha casa, a minha vida, a minha família, para ser Deus. Não é igreja, é Deus. É muito diferente, igreja e Deus. Deus é o seu relacionamento com Ele, é o relacionamento com o próximo, é o tempo que você dedica para Ele, é o tempo que você se relaciona com Ele. Isso é Deus. E nós temos que aprender a cada vez mais separar um tempo nas nossas vidas para nos relacionarmos com Ele. Porque quando a idade vem, quando a enfermidade vem, quando o problema vem, você não vai conseguir buscar Deus. Não vai conseguir. Exige, glorificar a Deus exige que o meu coração mude de um foco centrado em mim para um foco centrado nele. Para atingir esse objetivo, mudanças devem ocorrer. A primeira mudança que deve ocorrer é no próprio coração. Mas entenda que você não pode mudar seu próprio coração. Pastor, agora ferrou. Como é que eu vou? Se eu tenho que mudar o meu coração, mas eu não consigo mudar o meu coração, o que que eu faço? Jeremias 17:9. Jenny. Devia saber de cor, assim.
Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá?
Quem o conhecerá? Quem o conhecerá dos reis? Leu 19 dos reis, por gentileza. Só o comecinho.
O quê?
Só o verso 10.
Não achei,
ah, não achou? Então leu o verso 10, Gênio.
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo os frutos das suas ações.
Como que eu vou mudar o meu coração? Me rendendo a Deus. Porque seu coração é enganoso e perverso, você não pode conhecer a profundidade da sua depravação, nem pode buscar bondade suficiente dentro de você para mudar de uma forma real e duradoura. Eu, a partir de agora, eu quero mudar e eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Você pode ter tentado isso antes por meio de uma resolução do ano novo. Olha, no ano que vem eu vou comer menos. No ano que vem eu vou trabalhar menos. No ano que vem eu vou fazer isso. Ou na segunda eu faço tal coisa. Ou você pode ter tentado algum grupo de autoajuda, como por exemplo Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, em que no momento inicial parece que está ajudando, mas simplesmente está condicionando a pessoa a uma coisa. E o termo disso chama-se behaviorismo, mudança de trabalhar apenas o comportamento, que é o que a Supernanny faz. Coloca a criança ali, ela fez a arte dela, ela vai para o cantinho, agora você leva ela no mercado, é outra coisa. Leva ela na escola, é outra coisa. Leva ela no shopping, é outra coisa. Funciona só para o lugar, mas nada. Não há mudança de coração. Seu comportamento pode ter mudado por um tempo ou até certo ponto, mas estudos confirmam o fato de apenas alterar o comportamento não traz mudanças duradouras e permanentes. Uma pessoa que participa do Alcoólicos Anônimos, se ele passar na frente de um bar, no momento em que ele perdeu um ente querido, ele tomou uma dose, já era, acabou tudo, ele vai começar tudo do zero. Tanto que o sistema de recompensa deles é uma fichinha. Você recebe uma fichinha, ó, estou uma semana sem beber, eu estou um mês sem beber, estou um ano, 5 anos, 10 anos. E tem bares que compram aquelas fichas e dão bebida para a pessoa voltar para o contexto. Por quê? O que segura ela é apenas aquela ficha. É apenas aquele símbolo.
É igual a decoreba, né? Você decora o negócio em si, mas não há um aprendizado. Você não aprendeu aquilo. É uma decoreba de trecho, mas não há um aprendizado. Você não absorveu aquele conhecimento.
Só Deus pode mudar o coração humano. Luísa, Ezequiel 36. Verso 26.
Dar-vos-ei o coração novo e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei o coração de carne.
Quem que vai nos dar um coração novo?
Deus.
Quem que vai pôr dentro de nós um espírito novo?
Deus.
Quem que vai tirar de nós o coração de pedra?
Deus.
Quem que vai nos dar um coração de carne? Deus.
Deus.
Deus, Ele que faz tudo. Ezequiel 11, Rosângela, 19 e 20.
Dar-lhes-ei um coração, um só coração, espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Para que andem com os meus estatutos e guardem os meus juízos, e os executem, eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus.
Então, depois dele nos dá um novo coração, depois dele nos dá um novo espírito, depois dele nos tirar o coração de pedra e nos dá um coração de carne, qual a consequência disso? Nós vamos andar nos seus estatutos, e nós vamos guardar os seus juízos. E nós vamos executar o que o juiz colocar em prática nas nossas vidas. E a partir daí nós vamos passar a ser o quê? Povo de Deus. E antes disso? Não. Quem que faz isso? Deus? Não somos nós. Isso não quer dizer que você vai sentar numa cadeira, aquelas de praia, reclinar, colocar o pé em cima lá do banquinho lá e falar assim: Deus, faz a parte. Não. Nós temos a nossa função, nós temos que ler, nós temos que orar, nós temos que buscar o nosso relacionamento com Ele, nós temos que vir na igreja. Ah, igreja, você não vem na igreja, você vem no carro, mas não vem na igreja, você vem à igreja, entendeu? Vem à igreja, ouve palavras abençoadas, compra livros abençoados para você poder aprender. E aí o que acontece é que Deus, Ele vai trabalhando a sua mente. Romanos diz que nós temos que mudar, não conformar com esse mundo. Romanos 12, 2: não vos conformeis com este mundo. E o que você tem que fazer em vez disso? Só ficar parado? Não, transformar a sua mente. A partir do quê? Do conhecimento. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro do seu coração. Leia, busque entender. Não conseguir, peça ajuda dos universitários. 061-982-2563. Liga para mim. Pergunta, pastor, pastor, eu não quero te incomodar, é a minha função. Não vai aprender nunca, continuar quietinho, não vai aprender nunca. Tem coisa que eu não sei, tem coisa que eu não sei, claro, gente, eu estou em processo de aprendizado como vocês. Mas Deus tem concedido caminhos para que eu possa ensinar. Então você pergunta, estou com dúvida nisso, quero aprender mais sobre aquilo. E a gente vai tentar montar alguma coisa, fazer alguma coisa para você conseguir ter esse entendimento. Agora, ficar parado, ruminando que nem vaca, não adianta. Até certo ponto resolve, depois disso a gente não consegue, a gente trava. Falta elementos. É que nem um quebra-cabeça, você joga aquele monte de peça, você fala, meu Deus, se não tiver aquele quadrinho lá que é a cola para você saber o que, que você está montando, você não tem noção. Um novo coração é dado apenas por Deus e é dado na sua salvação. Quando você disse sim, você recebeu um novo coração. O seu entendimento é outro entendimento. Ainda carece de muito esforço, mas você é uma nova criatura. A salvação é necessária por causa do pecado. Romanos 3, 23, Menise. Romanos 3, 23. 23.
Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus.
Nós precisamos da salvação, porque nós somos pecadores. O Salmo 51 tem o relato de Davi, que é um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou gravemente na sua vida. Salmo 51, Salmos 51, versos do 1 ao 7.
Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz que é mal perante os teus olhos, e de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me conheceu minha mãe. Eis que te comprases na verdade do íntimo e no recôndito me fazes reconhecer a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve.
Todos os verbos utilizados no Salmo 51, do verso 1 ao 7, eles são todos verbos passivos. É Deus agindo na vida de Davi. Davi, nesse momento, ele tinha adulterado com Batseba, ele tinha matado Urias o Eteu, e ele é confrontado por Natã. Depois que ele é confrontado por Natã, ele escreve esse salmo. Ele olha para Deus e fala: Deus, eu não consigo mudar o meu coração. Eu preciso que o Senhor haja no meu coração. Então o Senhor lava, o Senhor purifica, o Senhor passa sopo, que é, sabe quando já comeu milho? Já comeu milho com aquele negocinho que você passa sal no milho assim? É uma coisa parecida isso, o sopo, só que com sangue. Então ele passa o sangue para nos purificar. Ele estava falando assim: eu não tenho condição, Senhor. Eu preciso que o Senhor faça todas as coisas. Eu sei que eu estou errado, mas eu não consigo. Davi, ele está falando exatamente nessa condição. Este homem sabe reconhecer o que estava em apuros. Ele sabia que seu pecado separou de Deus. Não foi apenas o pecado que ele cometeu naquela época, mas ele admite que ele nasceu pecador. No ventre da minha mãe, a minha mãe me concebeu e eu era pecador já. Ele entendeu que haveria julgamento por seu pecado, e por isso o Espírito Santo diz, Hebreus capítulo 3, Luísa, Hebreus 3, antes de Tiago,
Hebreus 3,
7 e 8.
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais no nosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação do deserto.
De novo, por favor.
Para ler tudo de novo?
É, 7 e 8. Tudo de novo, 7 e 8.
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz, não endureçais no nosso coração,
Então ele vem falando que no dia da tentação do deserto, do povo lá em Êxodo, aquele povo fez o que com o coração? Endureceu. Apesar de cair o maná, eles reclamavam de comida. Apesar de continuamente eles verem Moisés trazendo água para eles, de alguma forma, o coração deles endurecia. Quando o mesmo problema foi apresentado para Davi, o que que Davi fez? Amoleceu o coração. Ele falou: olha, eu sou realmente pecador e eu preciso da ação divina de Deus. Não foi apenas o pecado que ele cometeu naquela época, mas ele admite que nasceu pecador. Ele entendeu que haveria um julgamento por seu pecado. Por isso o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração e o quebrantou, e ele se rendeu ao Senhor. 1 Coríntios, Rosângela, capítulo 6, verso 9 e 10. Esse texto bíblico está falando que as pessoas que assim procedem, que não querem mudar o seu comportamento, querem continuar na prática pecaminosa, não vão herdar o reino de Deus. Não herdar o reino de Deus significa que você estará separado de Deus eternamente. Não vai ter uma nova, um julgamento daqui a 1000 anos, daqui a 2 eternidades, não. Eternamente longe do Senhor. Quando você der o seu último suspiro, ou você vai estar salvo, ou você estará perdido e sem esperança por toda a eternidade. São os dois quadros. Não há um outro, não há um café com leite, não há uma repescagem. Tipo de futebol, ele vai lá competir, aí chega no final, eles fazem mais um negócio, sobe um que já tinha perdido e coloca repescagem. Não vai ter repescagem. Fechou os olhos, morreu, ou glória com o Senhor nos céus, ou glória com o Senhor no inferno, através da sua justiça.
Essa é a grande responsabilidade que nós temos, que nós convivemos com as pessoas, não vê ela perdida, mas não fala nada, não faz nada, fala, não, ela tem um jeito de viver, ela deixa ela para lá. É assim que muitas vezes eu me comporto. Eu estou falando de mim, eu não vou.
Mas nós fazemos isso, inclusive nas nossas casas.
Aí, o que que acontece? Naquele dia, quando ela olhar para você e falar, olha aqui, Maria, já tudo não está aqui.
E vai ter esse tempo. Você vai saber. Naquele dia você vai saber que o teu filho, a tua filha, teu pai, tua mãe, teu irmão, teu marido, teu esposo, seu primo, estão no inferno porque você não pregou o evangelho para eles.
Isso é muito sério.
Claro que é sério. Não há outra oportunidade.
Qualquer relacionamento que você tiver, não deixe de dizer para a pessoa, olha, você conhece Jesus?
E nós não falamos porque nós somos cômodos. É muito melhor eu estar numa posição de que está tudo certo, está tudo bem, e que as pessoas me amam, do que eu falar aquilo que tem que ser falado.
Só abrindo uma aspa, eu citei, né, o versículo da sanguessuga das duas filhas da Adá, mas eu encontrei o versículo, é Provérbios 30, versículo 15 e 16, mas eu distorci o contexto. Ele, no versículo, ele detalha quais são as situações que ele fala da Adá. São 4 situações, então eu peço desculpa porque ele detalha quais são situações, tá bom?
Quando você der seu último suspiro, você estará ou na glória, ou na glória, ou na glória ao lado de Deus nos altos céus, ou na glória no inferno, porque o inferno ele vai estar cheio da glória de Deus, manifesta através da sua justiça.
a pessoa estar no inferno vai glorificar a Deus por causa do cumprimento da sua justiça. Da mesma maneira que Isaías 53, ele fala: e agradou ao Senhor moê-lo. Quando Cristo estava tomando as chibatadas lá, Deus, ele não é uma alegria humana, tá? Mas ele ficou alegre, ele ficou feliz, no modo de dizer, entendeu? Porque se cumpriu a justiça dele na vida do filho dele. Se isso ocorreu com Jesus Cristo, você acha que não vai acontecer com os pecadores que vão para o inferno? A gente tem essa ideia de que o inferno é uma coisa separada de Deus. Não, o inferno é a manifestação da glória dele através da sua justiça. Cada um que vai estar lá é a glória de Deus. Assim, eu falei que era para ser feito dessa maneira e você não cumpriu, e a punição é esta. Não é que Deus, ele humanamente, ele vai ficar soltando fogos. Não é isso, gente. A condição de Deus e a emocional de Deus e do homem, ela é diferente. Então, quando ele se alega, Isaías 53 é muito claro, quando ele se rejubila, quando ele se alega em moer Cristo, é o cumprimento da vontade dele. Não, querida, a forma de adorar a Deus está aqui, ela não muda, não tem forma nova. Ele diz como ele quer que adore, ele falou como nós temos que cultuar ele. O que o mundo quer fazer é exatamente isso. Ah, esse padrão aí bíblico é muito velho, de 2000 anos atrás, mas Deus, ele definiu o que ele quer dessa maneira. E aí tem os malucos lá: eu quero que seja dessa maneira, eu quero dançar para Deus. Ele nunca pediu isso, não está aqui. Entendeu? Então nós oferecemos o que nós queremos. Eu dou um exemplo muito, muito claro. Que alimento a senhora gosta?
Ah, gosto de...
Não. De estrogonofe? O que, que você não gosta?
Não gosto de frango.
Frango. Mas eu faço um frango maravilhoso. Não tem ninguém. É uma história, eu não faço nada, né? Entendeu? Eu faço um frango maravilhoso. Eu aprendi com o chefe, tal. E eu falo: dos reis, semana que vem é seu aniversário. E aí, você gosta do quê?
É, pois é.
Do que você gosta?
Eu falei uma coisa, você não entendeu.
Não, você gosta de estrogonofe?
É.
Ah, chocolate?
É.
Tá. Comida, o que você gosta?
Ah, eu sou tão... Mas se for mesmo pra dizer a que eu gosto mesmo, eu gosto de rabada.
Hã?
Rabada.
Rabada, beleza. Que comida que a senhora gosta?
Rabada.
Qual que a senhora não gosta?
Frango.
Frango. Mas eu vou convencer. Eu falo: dos reis, semana que vem é seu aniversário e no dia da igreja eu vou fazer um alimento para você. Não janta não, hein? Aí você fala: tudo bem. Na sua cabeça você está falando o quê? Pô, eu falei para o pastor que eu odeio frango, que eu não gosto de frango e que eu gosto de rabada. Mas eu vou fazer o quê? O frango, porque eu acho que é o que você vai gostar. E aí chega no dia, você entra aqui na igreja, aquele cheirão, está uma mesa posta com uma bandejinha lá, com aquele negócio de prato em cima, e eu falo: dos reis, está aqui a comida que eu fiz para você. Aí você abre e você vê o quê? Frango. Qual que é o seu sentimento?
Frustração.
E como é que a gente pode oferecer uma coisa diferente que Deus pediu?
Sim.
A gente pode? Pode. Ele vai gostar disso? Eu não tenho liberdade para oferecer o que eu quero. Ele estabelece as normas e as formas. Não há um jeito novo de viver o cristianismo. Não há um jeito novo de proclamar o cristianismo. Não há uma forma nova de ser cristão. Nós não temos que nos adaptar ao cristianismo da época. Nós temos que ser o que a palavra diz. Só isso. Mas nada. Ele não pede para nós fazermos nada diferente disso. Eu vou deixar para os meus filhos como eles têm que agir. Está aqui, ó. Não, isso aqui está velho. Eu quero fazer outro jeito. Não funciona. Não funciona. Ele, em Gênesis 1:1, ele diz: Deus criou. Quando ele cria, ele determina a forma de agir, como funciona, qual que é a melhor forma, como que tem que proceder. É ele que criou. Então, o boizinho, ele age da maneira que ele criou.
O passarinho, do jeito que ele criou. A árvorezinha, do jeito que ele criou. O peixe também. As estrelas, todos funcionam. Qual é o único ser que ele criou que quer inventar uma nova forma de agir? O ser humano. O ser humano. Ele vai lá e fala, olha, planta, mas deixa o solo descansar. Porque o solo ele vai renovar a fertilidade dele. Aí o que o cara faz? Aí, em vez de cortar, esperar o sol, não, toca fogo, está acabando com os sais minerais do organismo. O frango tem que demorar 6 meses para ficar adulto. O cara dá hormônio no frango, em 20 dias o frango já está pronto. Isso tudo tem consequências, porque Deus não criou para ser assim. E as pessoas querem fazer assim. Então, quando nós saímos do padrão que Deus estabeleceu, é dano, é prejuízo. Então ele fala, se obedecerdes os meus estatutos, vocês serão abençoados, se não for, amaldiçoados. Aí a gente pensa no quê? Demônio, não tem nada a ver com o demônio. É consequência do pecado. Ele fala, faça assim, aí eu vou fazer de outro jeito. Quando eu faço de outro jeito, dá errado. Se eu não fizer do jeito que ele falou, vai dar errado.
Eu cansei um pouco dele.
Quer falar coisa que agrada a Deus? Leia a palavra, fala a palavra. Ore em primeira pessoa os salmos. Ore para Deus no momento de dificuldade. O Senhor é o meu pastor. Nada me falta. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, da minha dor, da minha dificuldade de ódio, de visão, o Senhor está comigo. Quando os profetas, quando os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram, Jesus, nos ensina a orar. E ele fala, orareis assim. Quer agradar a Deus? Ora o Pai Nosso.
Uma coisa eu digo para as pessoas, toda vez que eu encontro uma dificuldade, eu digo para elas assim, o que é que Deus diz? Estarei com você até a consumação. Aí se você sabe que você não passou, para que desespero? Não, 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 eu estava bem aqui, estava bem comigo. Essa coisa eu sei e era certa. Ela era tipo assim, uma palavra-chave. E ele nunca vai libertar. Então,
o grande câncer do cristianismo dos dias de hoje. Quem vai inventar coisa nova? Senhor, em nome de Jesus, louvamos o teu nome por essa primeira parte da Escola Bíblica Dominical. Queremos pedir, Pai querido, que o Senhor nos abençoe nesse breve intervalo e que o Senhor possa, Pai querido, convencer os teus filhos e as tuas filhas a retornar depois do intervalo. Ora, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.